A Rádio Justiça apresenta Giro pelo Mundo.
Olá, eu sou o Elber Costa e você acompanha a partir de agora mais um Giro pelo Mundo. Vamos juntos saber o que é notícia no cenário internacional. E vamos aos destaques de hoje. O encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump com Arthur Filho.
Bolsonaro volta ao topo dos assuntos no Twitter por visita aos Estados Unidos.
Informações do Peru com Cíntia Ribeiro.
Ex-presidente do Peru é preso por estar bêbado em público na Califórnia.
Uganda, com Nilo Martins.
País africano investiga a entrada de 7 toneladas de ouro contrabandeadas.
Brasileiro reconhecido internacionalmente com Leandro Bezerra.
Físico brasileiro recebe prêmio internacional.
E ainda o jornalista e colaborador da Rádio Justiça, Rodrigo Lins, traz informações diretamente dos Estados Unidos. E Spotify denuncia a Apple por práticas desleais cometidas no App Store. Vamos repercutir o assunto com o advogado especialista em direito concorrencial, Eric Hadman. Embarque no Giro pelo Mundo porque já começou.
Giro pelo Mundo.
Agências da ONU abrem inscrições para festival de vídeo. Os detalhes vamos saber com Alexandre Soares.
A Organização Internacional para Migrações, OIM, e a Aliança de Civilizações das Nações Unidas abriram o período de candidaturas para a edição de 2019 do Festival de Vídeo da Juventude Plural Plus. Em nota, a OIM convida jovens de todo o mundo a enviar vídeos originais e criativos, focados nas questões sociais da migração, diversidade, inclusão social e prevenção da xenofobia. Em nota, o diretor-geral da OIM, António Vitorino, disse que numa altura em que tantas pessoas estão expostas a narrativas negativas sobre a migração, é animador ver esta demonstração de solidariedade e empatia. António Vitorino acredita que é a responsabilidade de cada um de nós apresentar histórias de migração que representem a realidade e a face da mobilidade humana. Desde o lançamento do festival em 2009, participaram milhares de jovens de mais de 100 países. Os vídeos vencedores foram exibidos e transmitidos em dezenas de festivais, cinemas e canais de televisão em todo o mundo, bem como em escolas e conferências globais. No total, alcançaram mais de 1 milhão de visualizações na internet. As candidaturas devem ser enviadas até domingo, 16 de junho, à meia-noite. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Giro pelo Mundo.
Operação de resgate prossegue em Moçambique, de luto. Repórter Nádia Issufo, da DW.
A previsão continua a ser de chuvas fortes e muito fortes para os próximos dias para o centro e sul de Moçambique e os rios Pungwe e Buzi já transbordam. Isso poderá complicar mais a situação calamitosa criada pelo ciclone Idai, que atingiu as províncias centrais de Sofala, Zambeze e Manica na última quinta-feira. Dar ajuda às milhares de pessoas desalojadas e em situação de perigo não está a ser tarefa fácil, como conta DW África, o porta-voz do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Paulo Tomás.
Os nossos armazéns com o PMA também ficaram destruídos. Há necessidade de fazer assistência alimentar via ponta aérea para alguns locais onde não há transitabilidade via terrestre. Há dificuldades também na comunicação com alguns pontos. Então, estas é que são as maiores dificuldades neste momento. Por exemplo, a cidade da Beira está sem energia, então isso também, logo com consequência, não há água disponível.
Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, o ciclone, que fustiga agora Zimbábue e o Malawi, destruiu 90% da segunda maior cidade de Moçambique, a Beira, lugar mais afetado. E o INGC informa que, até agora, 84 pessoas morreram, mas o escritório da ONU para a Infância, UNICEF, prevê que o número venha a aumentar. Sobre o pronto-socorro aos grupos críticos, Paulo Tomás não conseguiu fornecer dado algum.
Em relação àquilo que foram os salvamentos, tendo em conta as pessoas que estavam em sítios isolados, não posso não precisar muito bem esse dado, porque como as operações estão a acontecer na beira, então ainda não tenho registro, só tenho números globais. Então, em termos de pessoas afetadas, mais ou menos até a última informação, situava-se mais ou menos em 8.842 pessoas.
E o Presidente da República interrompeu a sua visita a Eswatini no sábado para acompanhar a situação de emergência de perto. No começo da sua visita ao país vizinho, várias correntes de opinião criticaram-no por, no seu entender, ter abandonado as vítimas para uma visita que poderia ter sido dispensada. O MDM é um dos que aponta o dedo acusador a Filipe Nyusi.
Portanto, 500 mil pessoas que estejam a sofrer, um chefe do Estado esteja a passear, nós consideramos isso de passeio, porque não há nada que esteja acima de vida de pessoas. Mas pronto, entendemos que é Beira, não é? Que está nesta situação, e só pelo facto de ser Beira já explica-se tudo quando se trata de um governo da Frelimo em relação à Beira.
Filipe Nyusi enviou à cidade da Beira membros do Conselho de Ministros para agilizarem um balanço que permita tomar decisões quanto ao apoio humanitário na reunião de terça-feira do Conselho. Enquanto isso, a ajuda humanitária internacional começa a chegar. Neste domingo, 20 toneladas de biscoitos energéticos chegaram à Beira, 4 das quais entregues esta segunda-feira ao distrito de Nyamatanda, também na província de Sofala, informa o escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários no Twitter. E mais ajuda deverá chegar nos próximos dias. Nadi Sufo, DW.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve de volta ao topo dos assuntos no Twitter. O tema da vez foi o encontro dele com o presidente estadunidense Donald Trump. Vamos saber como repercutiu essa visita brasileira à Casa Branca? Arthur Filho.
Welber, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, nesta terça-feira. A visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos abriu uma nova controvérsia na rede social Twitter entre os críticos do que consideram uma atitude servil do presidente brasileiro em relação a Donald Trump. Duas hashtags opostas, com 100 mil e 90 mil postagens, ficaram no topo dos assuntos mais comentados na rede social no Brasil e entre os principais em nível mundial. Os críticos reprovam várias ações de Bolsonaro, entre elas a decisão de eliminar a necessidade de visto para os norte-americanos que viajam ao Brasil sem que os Estados Unidos tenham concedido o mesmo benefício. Muitos oposicionistas acompanharam a hashtag com memes e caricaturas, entre elas uma que simula Donald Trump montado sobre um cavalo de brinquedo com o rosto de Jair Bolsonaro. Os partidários do presidente Bolsonaro e da visita aos Estados Unidos recorreram também a fotomontagens, como uma na qual estão abraçadas as estátuas da Liberdade e do Cristo Redentor. Esta foi a primeira visita de caráter bilateral desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil em 1º de janeiro. Volto com você, Welber.
Obrigado, Arthur Filho, pelas informações. E mais alguns destaques sobre a reunião entre os dois presidentes. Recebemos informações do correspondente Rodrigo Lins, diretamente dos Estados Unidos. Vamos ouvir.
O encontro do presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva de ministros com o presidente Donald Trump chega ao fim aqui nos Estados Unidos. O presidente brasileiro, que permaneceu nos Estados Unidos por 3 dias, deu entrevistas a canais de televisão e participou de uma cerimônia na Câmara de Comércio Americana. Na ocasião, Bolsonaro defendeu um novo Brasil e disse que agora o país tem um presidente amigo dos Estados Unidos. Como resultado do encontro, o presidente Jair Bolsonaro volta ao Brasil com um acordo para aluguel aos americanos da base de lançamento de foguetes de Alcântara, com receitas previstas na ordem de 10 bilhões de dólares anualmente. Também conseguiu a designação do Brasil pelos Estados Unidos como aliado especial fora da OTAN. Isso garante ao país o acesso à tecnologia e cooperação militar com os americanos. O presidente Donald Trump, durante a coletiva de imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, chegou a falar em um Brasil aliado da OTAN. Outro ponto relevante alcançado pela comitiva brasileira foi o apoio declarado dos Estados Unidos à pretensão do Brasil de entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A organização é uma espécie de clube de países ricos que costuma representar acesso mais fácil a capitais, investimentos e tecnologias. Uma outra vantagem anunciada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e também pelo presidente Donald Trump durante a coletiva de imprensa, foi a reativação de fóruns bilaterais de comércio, energia e meio ambiente. O objetivo, no longo prazo, é estabelecer um acordo de livre comércio entre os dois países, que por enquanto não passou de uma promessa. Diversos outros pontos foram tratados durante as reuniões técnicas realizadas pelos ministros com representantes da Casa Branca e também entre os presidentes. Entre as concessões que o governo brasileiro deverá fazer para alcançar os benefícios que falei anteriormente, estão a entrega da própria base de Alcântara e a desobrigação de vistos para americanos ingressarem no Brasil. Um outro ponto polêmico durante a visita do presidente Jair Bolsonaro foi a declaração à rede Fox TV de que imigrantes não teriam boas intenções. Bolsonaro também concordou durante a entrevista com a construção do muro apresentado por Donald Trump. Da agência One Vox Press para o Giro pelo Mundo, Rodrigo Lins.
Obrigado, Rodrigo, pela colaboração e informação aí, informações aqui para o Giro pelo Mundo. Vamos agora à Europa.
Giro pelo Mundo em entrevista.
As empresas Apple e Spotify vêm se estranhando. A Spotify, aquele site aplicativo de serviço de streaming de música, em que a gente pode ouvir conteúdos musicais, podcasts online, anunciou aí uma denúncia contra a Apple por práticas desleais. As atitudes da Apple estariam prejudicando a concorrência e os consumidores. Para a Spotify, estão aí claramente violando a lei. Vamos entender melhor essa rivalidade, o que está ocorrendo com as duas e que instituição jurídica pode avaliar essa situação? O repórter Nilo Martins fez aí uma entrevista bem bacana que vale a pena a gente ouvir.
O Spotify, líder mundial da música online, anunciou que vai apresentar à Comissão Europeia uma denúncia contra a Apple por abuso de posição dominante no mercado da música online. Sobre esse tema, conversaremos agora com o Dr. Eric Hadman, que é advogado especialista em direito concorrencial. Dr. Eric, como é que o senhor avalia esse posicionamento da Spotify diante da Apple?
Olha, Nilo, é muito interessante essa denúncia da Spotify contra a Apple por várias razões. A primeira delas, a escolha da jurisdição em que a Spotify vai apresentar a denúncia, que foi na Europa. Tem algumas razões para isso. Spotify denunciou a Apple na Europa porque, primeiro, Spotify é uma empresa europeia, tá? tem sede na Suécia, e também porque a Comissão Europeia, que é o equivalente ao nosso CAD aqui no Brasil, o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem tido uma posição mais agressiva no combate ao que a gente chama de condutas unilaterais. Então, casos contra Google, contra Facebook, contra vários agentes nesse mercado digital têm sido feitos mais na Europa do que nos Estados Unidos e mais do que no Brasil, com certeza. Uhum. Então, esse caso é interessante, primeiro, por essa questão. A segunda são os tipos de... É a situação em si. Porque olha só que interessante... A Apple hoje em dia, quando a gente pensa na Apple, a gente pensa numa empresa que vende celular, vende laptop, vende Apple Watch, vende equipamentos físicos, né, o hardware. Mas, na verdade, a Apple não é mais, assim, a prioridade da Apple não é tanto o hardware. O que a Apple vende é um ecossistema. Um ecossistema que a gente chama de iOS. Né? Então, quando você tem um celular da Apple, se você quer baixar um aplicativo, você tem que entrar na loja da Apple, na App Store, né, uhum, e pegar um aplicativo lá. Se você tem um celular que usa o sistema operacional Android, que é do Google, você vai no Play Store do Google. Então, sim, esse ecossistema é que está em jogo aqui. Olha só que interessante, a Apple, ela é dona do ecossistema e a Apple tem o Apple Music. Então, a Apple é dona da plataforma e de um concorrente direto do Spotify no mercado de streaming de música. Então, o Spotify está reclamando por causa disso. Falando assim, olha, você está me tratando de forma discriminatória. Então, eu vou te dar uns exemplos do que o Spotify está reclamando. primeira coisa que o Spotify reclama é que a Apple estaria cobrando uma taxa de 30% sobre as assinaturas. Então, por exemplo, o Spotify tem duas versões, né? Tem a versão de graça, que tem propaganda, e tem a versão premium, que é uma versão que você paga uma assinatura, sei lá, R$20, não sei o preço, sim, R$20 por mês.
Sim.
Desses R$20 que você paga para o Spotify, 30% fica com a Apple.
Uhum.
E o Spotify está reclamando, falando assim, olha, Apple, você está cobrando isso de mim, mas você não cobra de você mesmo no Apple Music, o que significa que Apple Music poderia ficar mais barato do que o Spotify.
Uhum.
Outra coisa, você não cobra isso do Uber, você não cobra de uma empresa que parece o nosso, as nossas empresas de entrega aqui, que chama Deliveroo, com dois O's no final, que é a mesma coisa de Uber Eats, de iFood, ou de Rappi, todos esses aplicativos que entregam coisas. Então, o Spotify está reclamando, pô, você está cobrando 30% de mim e não está cobrando dos outros. Dois, a Apple estaria dificultando os upgrades do aplicativo do Spotify. O que significa isso? O consumidor acha que o Spotify é ruim e o Apple Music é melhor. Porque quando o Spotify tem que fazer uma atualização, ele tem que falar com a Apple, falar, Apple, ó, estou fazendo uma atualização do meu aplicativo aqui. Pode, está dentro das suas regras? Porque, mais uma vez, a Apple é dona da plataforma, tá? Então, várias reclamações que o Spotify está fazendo perante a Comissão Europeia de comportamentos da Apple, porque a Apple é dona da plataforma e compete com o Spotify no mercado de streaming de música.
Sim, sim.
Então, essas são reclamações muito fortes que o Spotify trouxe contra a Apple.
Uhum. E o senhor avalia que tem fundamento, então, esse posicionamento da Spotify e que isso vai gerar algum desdobramento, doutor?
Olha, desdobramento eu acho que vai, sim, mas ainda é um pouco cedo para dizer se a causa é tão forte. A Apple já emitiu, por exemplo, uma declaração respondendo algumas coisas dessa. Então, a Apple já falou, por exemplo, olha, Spotify, você está dizendo que eu cobro 30%, você esqueceu de mencionar que eu cobro 30% no primeiro ano, mas não cobro 15% no segundo. Então, a Apple já começou a responder o Spotify. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, já está tendo um embate jurídico.
Uhum.
O segundo ponto que é muito interessante... a Apple não necessariamente tem poder de mercado com Apple Music, né? Então, Nilo, quantas pessoas você conhece que tem Apple Music ao invés de ter ou Spotify de graça ou outros serviços similares? Então, uma coisa que tem que ser avaliada é: a Apple tem poder de mercado no mercado de streaming de música? Eu não estou certo. No mercado de plataformas, com certeza. Só
sim,
tem duas grandes plataformas no mercado de telefonia celular, o iOS e o Android, né, que é do Google. Então, você tem um poder de mercado ali, mas não sei se tem um poder de mercado embaixo. Então, acho sim que é um caso robusto, mas ainda é um pouco cedo para avaliar se a Apple vai ser multada. Acho que é interessante também a gente avaliar como é que isso afeta o Brasil.
Por favor.
A gente tem órgãos do Brasil que têm competência para avaliar isso. Então, o primeiro órgão que me vem em mente é o próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, porque o consumidor brasileiro, em teoria, poderia ser afetado por uma conduta como essa. Eu e você podemos ter contas de Apple Music, podemos ter contas de Spotify, e a pergunta que o CAD se faria é: será que o consumidor brasileiro está pagando mais caro por causa disso? Então, se isso tem que ser avaliado, o CAD avaliaria. Um outro órgão brasileiro que também poderia avaliar é a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que está no Ministério da Justiça. Também poderia olhar essa conduta sob a ótica de defesa do consumidor. Ou até mesmo o Ministério Público. Eu não sei se você ficou sabendo, mas acho que há uma ou duas semanas atrás, o Ministério Público do Distrito Federal, que tem uma unidade especial de proteção de dados e inteligência artificial, está avaliando a integração entre Facebook/Messenger, né, que é o serviço de mensagem do Facebook, e o Instagram, que também é do Facebook, e o WhatsApp, que também é do Facebook. Está sendo integrado tudo numa solução só. E o
sim,
Ministério Público do Distrito Federal falou, olha, eu vou dar uma olhada nisso aqui em conjunto com o CAD.
Uhum.
Então, essa questão do Spotify com a Apple no mercado de música pode vir parar no Brasil.
E na verdade é uma forma até de se comparar os casos para se ter uma noção melhor do que está acontecendo entre essas duas gigantes, não é verdade, doutor?
Exatamente. Uma coisa muito interessante é que nessas discussões de internet, o Brasil está bem avançado com projetos de lei, que na verdade virou lei, mas não entrou em vigor ainda, que é de proteção de dados. Mas, o combate de condutas infrativas à concorrência, no mundo, a gente tem que entrar um pouco mais. O Brasil tem que entrar um pouco mais nesse jogo de questões internacionais.
Perfeito. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a participação do Dr. Eric Hedman, que é advogado especialista em direito concorrencial e que falou conosco sobre essa disputa aí entre a Spotify e a Apple por suposto abuso dominante no mercado da música online. Dr. Eric, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Nilo. Um prazer.
Giro pela América.
Você está no Giro pelo Mundo, pela Rádio Justiça. Aqui você confere os principais destaques que movimentaram o noticiário internacional. Você também acompanha o Giro pelo Mundo pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br e participa pelo Twitter acessando twitter.com/radiojustiça. Quer mandar um e-mail para a gente, radiojustiça@stf.jus.br. Também você pode participar pelo WhatsApp. 619-9975-8140. Vamos voltar à redação da Rádio Justiça para as últimas informações internacionais de hoje. Um ex-presidente do Peru acabou preso no início da semana por embriaguez em público nos Estados Unidos. Ele disse que tudo se tratou de um complô do país dele, onde é acusado de corrupção no caso Odebrecht. Vamos ouvir com Cíntia Ribeiro.
O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, considerado um fugitivo no Peru, foi preso por estar bêbado em público na Califórnia. Desde 2017, Toledo mora nos Estados Unidos e tem se recusado a cumprir ordens de um juiz local para passar até 18 meses em detenção, devido a uma grande investigação de suborno. Os Estados Unidos ainda estão avaliando o pedido do Peru para extraditar Toledo. Toledo, de 73 anos, foi preso no condado de San Mateo na noite de domingo, após ser levado ao escritório do chefe de polícia por estar bêbado em um restaurante. O escritório do chefe de polícia informou estar ciente dos problemas legais de Toledo no Peru, mas acrescentou que a existência de acusações somente no Peru não autorizam a prisão do sujeito nos Estados Unidos. Procuradores peruanos acusam Toledo, que foi presidente do Peru entre 2001 e 2006, de aceitar 20 milhões de reais da Odebrecht em troca de ajuda para que a empresa conseguisse um contrato lucrativo. Toledo nega qualquer irregularidade. As informações são da agência Reuters. Eu volto aos estúdios.
Obrigado, Cíntia Ribeiro, pelas informações.
Giro pelo mundo.
Vamos agora à África. Foi divulgada uma denúncia de ouro venezuelano ilegal que chegou em Uganda. Vamos saber mais informações com Nilo Martins.
Olá, Welber. O ouro venezuelano com o qual o governo de Nicolás Maduro pretende obter um pouco de liquidez para diminuir os efeitos das últimas sanções internacionais teria chegado em Uganda de forma ilegal na semana passada, de acordo com denúncia da polícia do país africano. A notícia veio a público após o governo de Uganda anunciar uma investigação para saber como 7,4 toneladas de ouro entraram no país. As indagações se centram nas recentes importações que chegaram à maior refinaria de ouro do país, avaliadas em US$ 300 milhões. A refinaria AGR, na sigla em inglês, reconheceu que o ouro veio da América do Sul, mas não deu maiores detalhes e refutou as acusações de contrabando. Segundo eles, foram entregues todos os documentos requeridos à polícia. As transações da AGR também são legais, segundo eles, e as documentações são 1000% legítimas. Mas Fred Enanga, porta-voz da polícia de Uganda, disse que os relatórios dos serviços de informação indicaram que a AGR recebeu um envio de 3,8 toneladas no dia 2 de março e outro de 3,6 toneladas dois dias depois. Voltamos aos estúdios.
E encerrando nossa jornada, nosso giro pelo mundo de hoje, físico brasileiro recebe prêmio internacional. Vamos conhecer a história dele e agora com o Leandro Bezerra.
Isso mesmo, Elber. O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser recebeu o prêmio Templeton de 2019 no valor de US$ 1.400.000. O reconhecimento foi pelo trabalho dele, que mistura ciência e espiritualidade. Gleiser, de 60 anos, é o primeiro latino-americano a ser agraciado com o prêmio, que homenageia uma pessoa viva que fez uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida. Foi o que divulgou a Fundação John Templeton, sediada nos Estados Unidos, em um comunicado nesta terça-feira. Professor universitário em New Hampshire, nos Estados Unidos, Gleiser escreveu livros de grande vendagem e participou de vários programas de televisão e rádio, debatendo a ciência como uma busca espiritual para entender as origens do universo e a vida na Terra. Entre os vencedores do prêmio, criado em 1972, estão Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. No ano passado, ele foi concedido ao rei Abdullah II, da Jordânia. O brasileiro disse ter trabalhado mais duro que nunca para divulgar a mensagem dele de unidade global e de conscientização planetária para um público mais amplo. Ele estuda a interseção entre os que chamam de física do muito grande e a física do muito pequeno para reconstruir o início do universo. Além de pesquisar as origens da vida na Terra, ele também analisa a possibilidade da vida fora do planeta. Gleiser nasceu em uma família de comunidade judaica do Rio de Janeiro, estudou no Brasil e no Reino Unido, disse a fundação, que incentiva o diálogo e a pesquisa de temas que vão da evolução ao perdão. Ele entrou no Departamento de Física e Astronomia de Dartmouth em 1991. As informações são da agência Reuters. Welber, eu volto com você.
Obrigado, Leandro Bezerra, pelas informações. E o Giro pelo Mundo desse dia...
Giro pelo Mundo.
Agora sim, o Giro pelo Mundo aí de hoje vai ficando por aqui. Apresentação, Elber Costa, edição e redação e produção, Leilane Gama. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Coordenação de jornalismo é de Juliana Gomes. A Secretaria de... E também da Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A gente volta a se encontrar... amanhã, às 11 horas da manhã, para mais um Giro pelo Mundo.
A Rádio Justiça apresentou Giro pelo Mundo.